Bom final de tarde para quem ouve o programa Conversas às quartas-feiras e um bom início de tarde para quem ouve a reposição aos domingos. A convidada hoje é Andreia Bela Cardoso, é presidente do Alliance Clube de Ilhavo durante este ano leonístico. Vamos perceber como é que funciona este clube, vamos perceber também como é que vai ser a edição deste ano da Feira da Saúde, mas vamos também conhecer um pouco mais da personalidade de quem lidera o Lions Club de Ilhavo. Andreia Bela Cardoso, bem-vinda. Se calhar vamos começar exatamente por esta questão do clube dos Lions. Há, diria quase entre nós, sociedade civil, esta ideia de que os clubes que temos, clubes seja Rotários, seja Lions, normalmente têm uma grande ligação à comunidade, mas também nem sempre é muito fácil perceber quem é quem. E acho que o melhor exemplo foi dado neste convite para a entrevista. Acabei por reconhecer, ou acabámos por nos reconhecer, que já nos conhecíamos, mas de facto não há muitas vezes muito conhecimento dos clubes, a não ser nas campanhas pontuais. Ouvimos falar no início do ano da campanha de apoio aos refugiados ucranianos que fizeram com o Iliado, ou também tendo ali alguma proximidade. Isto significa que os clubes ainda são áreas reservadas, restritas, ou hoje já são membros de pleno direito, entre aspas, daquilo que é a sociedade civil?
Olá, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui e voltar a rever-te, Carlos, é sempre bom. Para mim é uma grande honra fazer parte como presidente do Lions Club de Ilhavo. É uma organização que, para quem não sabe, faz parte da maior organização mundial de clubes de serviço do mundo. Por isso o Lions Club Internacional tem mais de 50 mil Lions Clubs, são mais de 1,5 milhão de pessoas dedicadas a causas humanitárias e a serviços voltados para a comunidade. E nós tentamos estar o mais possível perto da nossa comunidade através de ações que impactem causas pontuais ou causas globais, que são as causas a que os Lions se dedicam internacionalmente, nomeadamente a prevenção da diabetes, a fome, a visão, o meio ambiente e o cancro infantil. São as 5 grandes áreas às quais os Lions se dedicam em grandes campanhas. A título da comunidade, nós tentamos sempre ir de encontro àquilo que são as necessidades que existem, e nesse sentido já existem algumas iniciativas que vêm sendo feitas ao longo dos anos pelo Lions Club de Ilhavo, nomeadamente esta questão da Feira da Saúde, que já é a 9ª edição que vamos ter este ano. Também a campanha de Natal, com os cabazes de Natal que acabamos por fazer com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de São Salvador, e que atribuímos cabazes com brinquedos e com produtos alimentares a famílias carenciadas, identificadas aqui com o apoio da Câmara Municipal. E por isso são campanhas que nós já vamos fazendo com alguma regularidade. Nós vamos tentando dar-nos a conhecer através dessas campanhas, e um dos objetivos deste ano leonístico para mim é dar a conhecer quem são os Lions e quem são as pessoas que constituem os Lions. Na verdade, nós temos muitas pessoas de Ilhavo, temos algumas pessoas que não residem habitualmente também em Ilhavo, por isso que estão em Lisboa, que estiveram em Inglaterra, que estão em Ovar, e por isso existem pessoas de fora que também vêm ajudar a comunidade, isto por questões históricas. O Lions Club de Ilhavo foi fundado em 2009, iniciou-se como um núcleo, não como um clube, porque não tinha os membros suficientes, e depois então
foi crescendo
como Lions Club de Ilhavo. Nós temos neste momento 24 sócios, e o nosso objetivo grande é expandir não só em número de sócios, também é um objetivo a nível nacional e mundial do Lions Club, obviamente, porque é sempre preciso renovar e rejuvenescer este conjunto de associados. Mas também um dos meus objetivos enquanto presidente do Lions Club de Ilhavo é trazer mais pessoas das outras freguesias de Ilhavo, porque nós não somos só de Ilhavo, São Salvador, somos toda a cidade, e por isso uma das ambições é ir buscar pessoas que tenham essa capacidade de arregaçar as mangas e de ajudar o próximo de forma descomprometida e com muita disponibilidade.
E como é que reagem aos convites? Com abertura, de pé atrás?
A maior parte das
Normalmente.
Pessoas... Sim, eu acho que tipicamente o Lions Club e acaba por ser também outras organizações, eu acredito que os Rotários também seja um bocadinho assim, acaba por ter elementos com um escalão etário um bocadinho mais elevado, porque são pessoas ou que já se formaram ou que são têm um bocadinho mais disponibilidade, porque a disponibilidade é o grande tema nesta questão do voluntariado. Porque nós estamos a falar só de uma campanha pontual que acontece de vez em quando, estamos a falar de um serviço que pressupõe estarmos disponíveis para apoiar várias causas e permanentemente, com reuniões e com organização de eventos, alguns deles já com alguma envergadura. Obviamente que também temos muitas pessoas que têm as suas funções, e é sempre um desafio ter a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal e depois dedicar-nos a estas causas. Eu falo pessoalmente porque tenho duas filhas com 3 e 5 anos, tenho uma empresa que foi criada em 2019, por isso ainda é bebê e precisa também de muito, muito apoio e de muita presença e disponibilidade minha, mas eu acho que isso faz parte um bocadinho do ADN das pessoas, quando nós temos vontade de ajudar o próximo e mudar o mundo uma pessoa de cada vez, conseguimos arranjar essa disponibilidade, mesmo que tenhamos que nos deitar mais tarde ou que fazer as coisas de forma mais eficiente e reorganizar as agendas para o podermos fazer. É óbvio que também é muito importante termos famílias que compreendam esta nossa vertente e vontade de ser solidários e trabalhar nesta área de voluntariado.
E há por aí idealismo ou é tudo do realismo e objetividade de quem faz por ajudar?
Eu acho que nós temos que ser idealistas, porque temos que acreditar que é possível, mas acima de tudo temos de ser pragmáticos e ser capazes de observar realmente o que se está a passar, sermos ágeis na resposta àquilo que efetivamente são as necessidades, e o exemplo claro foi a campanha de apoio à Ucrânia. Nós avançámos com a campanha no dia 26 de fevereiro, por isso 2 dias depois de termos visto as primeiras notícias de que estava a acontecer algo na Ucrânia, nós conseguimos mobilizar as pessoas do Lions Club de Ilha, e claro, aqui com o apoio do Ilhabum Clube, porque eu também fazia parte do grupo de sócios que estava na direção do clube, e achámos que podíamos juntar aqui esta sinergia, porque eu também acredito que o voluntariado tem a ver não só com um clube desenvolver algo, mas acima de tudo procurar ajuda não só na comunidade, como empresas, entidades, todas as pessoas que possam contribuir para as causas. Por isso há um trabalho de mobilização que é muito importante.
A esse propósito, na altura, e é um dos aspectos que tinha também para explorar um pouco, na altura quando fizeram a campanha, organizaram-se, encontraram também, creio que uma solução de transporte, de uma empresa ou de alguém que contribuía com combustível, claro. E portanto juntaram ali também algumas vontades. E depois, perderam o rasto a tudo aquilo que tinham feito ou conseguiram saber, perceber onde é que foi ter-se, conseguiu chegar ao objetivo e às associações humanitárias que estavam no terreno? Como é que funcionou? Tem ideia?
Foram 2 semanas altamente intensivas e que começaram de uma forma pequenina, mas que de repente se tornaram uma grande campanha. Isto surgiu porque eu vi um contacto de uma ucraniana no Facebook, uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, que dizia que era preciso angariar bens para mandar para a Ucrânia, e eu estava a jantar com o meu marido num jantar a dois e disse: tenho que fazer uns telefonemas. E pronto, e tive que preparar e falei logo de imediato com essa pessoa, perceber quais eram as necessidades. Comuniquei com o grupo do Ilhabum, da qual fazia parte também, e com, obviamente, com a minha equipa e com as pessoas do Lions Club. Na altura não era presidente, era vice-presidente. Perguntasse o que é que achavam de fazermos alguma coisa para esta campanha. Decidimos angariar bens para entregar a estas pessoas ucranianas que estavam a levar as coisas por transportes próprios para a Ucrânia, mas passado alguns dias percebi que a capacidade logística que eles tinham para fazer chegar os bens não era suficiente. E nesse sentido, nós lançámos a campanha nas redes sociais, quer nas páginas do Lions Club Ilha, quer do Ilhabum Club. Nós tivemos logo de imediato a adesão da Junta de Freguesia de São Salvador, de outras associações e instituições de solidariedade social, Teatro da Ribalta, várias organizações que se manifestaram interessadas em apoiar.
Entretanto, os grupos de cidadãos também partilham.
Sim, entretanto, a Câmara Municipal também, obviamente, nos contactou a dizer que estavam a pensar em desenvolver uma iniciativa, mas já que nós nos tínhamos antecipado, iriam juntar-se à nossa iniciativa, e foi através desse contacto que surgiu também o nome da empresa DPP, Distribuição de Produtos Petrolíferos, que se manifestou de imediato com vontade de nos ajudar no transporte com caminhões de tiro, que não tem nada a ver com as carrinhas onde os materiais estavam a ser transportados, para fazer chegar então estes produtos à Ucrânia, estes bens à Ucrânia. Também, através da pessoa de Filipe Carvalho, que é um ser extraordinário e com uma equipa extraordinária, tinham um contacto privilegiado na Polónia, com a Caritas da Polónia, e nós também achámos que seria a melhor forma de garantir que os bens eram, para já, descarregados com a logística que deveria ser, não é? Porque nós vimos muitas notícias na televisão em que as coisas eram descarregadas à beira da estrada por falta de condições logísticas na Polónia para receber, e aqui teríamos a garantia não só que os produtos seriam bem acondicionados, que iriam chegar lá com toda a documentação, com tudo o que era necessário para chegar ao destino, e que teriam um destino concreto de entrega, que depois teríamos a certeza que seria então feita essa distribuição.
E foram, como tinham delineado.
Nós chegaram 2 caminhões à Caritas Polónia, 2 caminhões de tiro com imensas paletes de bens. Foi uma campanha que não só reuniu a boa vontade de voluntários de Ilhavo, mas que de Aveiro. A equipa da distribuição, da DPP, Distribuição de Produtos Petrolíferos, andou para Aveiro e por Ilhavo, Gafanhas, por todo lado, a ir buscar também coisas que tinham angariado eles próprios em supermercados. Por isso, foi uma junção enorme de boa vontade e que, onde se viu que quando as coisas são bem organizadas, estruturadas, onde a comunicação é bem feita e onde se percebe que realmente existe um caminho e que as coisas vão chegar a um bom porto, acontecem e de facto aconteceram com o apoio de todos. Claro, aqui também uma nota de agradecimento ao Rotary Club Ilha, que foi extraordinário em todo o apoio logístico, empilhadores, paletes, caixotes, porque foi necessário reorganizar e organizar logisticamente todos os bens que nós tínhamos e separá-los, porque muitas vezes nós também temos a consciência que quando existe uma campanha destas, as pessoas dão o que podem, mas temos que selecionar o que é que está apto ou não para fazer, para chegar a estas pessoas.
E é preciso ordenar tudo.
Um dos problemas que nós tivemos, que tivemos em termos de campanha, em termos logísticos, foi organizar os quilos e quilos de roupa que nós recebemos, muitos deles inadequados, quer para o frio que se fazia sentir na Ucrânia, quer para o destino a que se deviam, não era?
Esta foi uma primeira ação, ou digamos que foi aquela ação numa fase ali mais aguda, foi a fase do êxodo também, não é? Em que muitos estavam a sair e a fugir do país. Hoje as necessidades são diferentes, hoje há apelos ainda a doações, ou digamos assim, a normalização da guerra trouxe também uma certa normalidade à vida das pessoas?
Aquilo que nós sentimos foi que numa primeira instância era necessário fazer chegar este tipo de bens ao povo ucraniano, por isso foi essa a nossa intenção. Depois percebemos também, obviamente, que as famílias iriam estar a sair do país e por isso muitas famílias iriam também vir para Portugal e para a nossa região, e nesse sentido nós uma grande parte da roupa que foi entregue já não a levámos para a Ucrânia, não
só porque
eles tinham apelado para não entregarmos mais roupa porque já havia roupa a mais a ser entregue com destino à Ucrânia, mas também reorganizámos para que essas famílias, quando chegassem, pudessem ter acesso a essa roupa. Isso aconteceu, uma grande parte depois da roupa também foi entregue ao Caxi para poder disponibilizar essa roupa às famílias que chegassem, por isso esse apoio continua a ser dado, também com a articulação aqui do apoio social da Câmara, e pronto, essa campanha foi feita. O que nós percebemos também, pelo menos das conversas que eu tenho tido com algumas pessoas que têm tido contacto com ucranianos que vieram, é que os ucranianos, assim que algumas condições mínimas se restabeleceram no país, foram embora. E sentia-se muito isso, que eles têm muito, obviamente, vontade de voltar e que muitos deles acabaram mesmo por voltar, sabendo nós que a situação não está normalizada e que está bastante difícil.
Mas estabilizou de alguma forma?
Em termos de...
No fundo, da assistência humanitária a partir destes territórios mais distantes,
sim,
não há solicitações regulares ou há?
Existem solicitações pontuais para famílias que nós sabemos que precisam de algumas coisas. Ainda hoje tive um contacto de uma pessoa que ficou minha amiga, ucraniana, que me disse que tem uma família com uma criança que está na escola, precisa de imprimir coisas, é preciso uma impressora. Vocês conseguem arranjar? E nós vamos tentando arranjar. Esse tipo de situações, obviamente, que nós estamos cá para ajudar e responder da melhor forma possível.
Isto foi uma surpresa ou não? Para um clube que tem essa marca internacional de estar em todo o mundo, um quadro de guerra na Europa, século XXI, isto foi uma surpresa? Foi um choque?
Foi um choque para todos nós, não é? Eu acredito que foi um choque. Não foi um choque para o Lions Club e para a Associação a nível internacional, porque a Associação tem mais de 100 anos e está preparada para responder a este tipo de cenários de guerra, de catástrofe, e por isso é algo que a própria Fundação e a organização do Lions Club já está preparada, e é para isso que existe. É para responder a questões humanitárias, causas globais, mas também causas voltadas para a comunidade local. Digamos que nós pretendemos, como um todo, responder a questões de maior envergadura, mas o nosso foco é muito local também naquilo que é o apoio à comunidade.
Vi nas vossas fotografias hoje, a fazer uma consulta no Facebook, que havia, por exemplo, apoio aos bombeiros com material ali na época de incêndios, de fogos, já há sempre necessidades e também contribuíram, ajudaram nessa fase, não é?
Sim,
mais aguda.
Claro que sim, nós aqui, quando percebemos que havia catástrofe dos incêndios mais mais uma vez estava a repetir este ano, e sabendo o trabalho extraordinário que os nossos bombeiros voluntários fazem, não poderíamos deixar ficar indiferentes, e claro que o nosso contributo fomos logo de imediato entregar muitas garrafas de água para que os pudéssemos apoiar com esse ato, que acaba por ser simbólico no meio de todas as necessidades que eles têm, de todo o trabalho que fazem, mas sentimos que podíamos e que devemos fazer esse trabalho e fazer essa oferta sempre que possível.
Andréia Bela Cardoso, a presidente do Lions Club de Ilha, neste ano leonístico 2022-2023, se falarmos dessas necessidades mais na sua dimensão local, seguramente que o quadro de crise que estamos, bem, já não sabemos se entramos e saímos, se continuamos em crise permanente, mas a verdade é que veio a pandemia, agora vem um quadro também de guerra e novo risco da situação económica com a inflação a disparar. Se calhar começando na fase da pandemia, foi uma fase em que muita gente, muitos clubes faziam um trabalho também comunitário, de voluntariado. Vocês nisto também entraram? Havia a questão dos alimentos, dos medicamentos, das pessoas não poderem sair de casa muitas vezes. A pandemia mexeu com a vida do clube também ou não?
Sim, para nós foi uma época extremamente complicada. Havia iniciativas que nós tínhamos previstas que pressupunham contacto com as pessoas e nesse sentido acabámos por ficar mais resguardados.
Ficou tudo na gaveta.
Foi um ano de menor atividade, obviamente. Continuámos a ter as nossas reuniões e fazer os nossos planeamentos e ajudar aquilo que poderíamos mais à distância, mas obviamente que o contacto pessoal impactou grandemente a nossa atividade, a falta de contacto pessoal e da possibilidade de irmos de encontro às pessoas.
Aparentemente, parece que nos conseguimos adaptar com relativa facilidade, ou porque havia o teletrabalho, ou porque havia sempre um funcionamento em comunidade que permitia resolver um outro problema. Ou seja, a pandemia, que é algo que ainda existe hoje, mas que não tem o grau e a força que teve naquela altura, e que nos levou a mudar também um pouco de hábitos, parece, apesar de tudo, não ter tido uma consequência tão, diria, quase tão gravosa. Teve para algumas pessoas, na saúde, no campo da saúde, que algumas pagaram com a vida, mas aparentemente sobrevivemos bem à pandemia. Esta ideia é correta? Isto faz sentido falar assim ou não?
Eu acho que a pandemia acentuou muitos dos problemas que existem na nossa sociedade. Eu acho que agudizou as dificuldades daquelas pessoas que já têm algumas dificuldades, não é? Nós sabemos que agudizou problemas, nomeadamente da saúde mental das pessoas. A pressão colocada em cima das pessoas que trabalham e têm filhos e ter que ficar com eles em casa, isto foram temas que se calhar não foram tão explorados e tão falados, mas que são temas que tiveram consequências que eu acredito bastante grandes nas dinâmicas familiares, em questões de violência doméstica, por isso
o estado de saúde,
o estado da saúde, as depressões. Eu acho que isso é algo que não pode ficar como esquecido, e eu acredito que foi um marco bastante grande na vida de muitas famílias em Portugal. Obviamente, por outro lado, também houve alguns benefícios que eu vejo do facto de termos que nos adaptar a esta pandemia, nomeadamente a questão de termos todos tornado um bocadinho mais informatizados e sermos mais eficientes, e temos a possibilidade de ter reuniões online e podermos estar mais próximos através do uso das tecnologias, e nós acabamos por fazer isso nas nossas reuniões do nosso clube, reuniões que existem entre os vários clubes, a informação que é preciso passar, acabamos por nos adaptar, e eu acho que isso acabou por trazer também na dinâmica dos próprios clubes um reforço da eficiência.
Há um novo normal hoje, como se passou a designar, ou há aqui questões que ainda serão revertidas, em que voltaremos ao antes?
Eu acredito que, e aqui não falando só na questão da solidariedade e do voluntariado, mas também um bocadinho na minha área de trabalho, que é a área da remodelação e da decoração de interiores, que atualmente, notou-se claramente que as pessoas repensaram todas um bocadinho o que é a sua casa, o seu lar.
Valorizaram mais o espaço onde estavam.
O que é que eu preciso? O que é que para mim é imprescindível? Porque as pessoas tiveram que pensar na vida, se a têm ou não, se a vão ter ou não, se as pessoas de quem gostam vão estar lá ou não. E eu acho que isso acabou por fazer com que as pessoas pensassem no que é essencial para elas, naquilo que as faz feliz e naquilo que é acessório, naquilo que elas podem dispensar. E nesse sentido eu acho que acabámos por, através da pandemia, ficar todos um bocadinho mais conscientes daquilo que são as nossas necessidades, daquilo que é aquilo que precisamos de garantir para ter um lar, uma casa onde somos felizes, o que é que podemos renovar. Acabámos, acredito eu, por ser um bocadinho menos consumistas. Eu acho que agora o facto de estarmos todos já fora digamos, entre aspas, da pandemia faz com que haja um aumento agora desmesurado do consumo, vem o Natal, agora o apoio do governo, mas na verdade eu acho que no fundo acabamos todos por, pelo menos durante algum tempo, pensar o que é que nós necessitamos e o que é que nós não necessitamos e onde é que podemos ser mais regrados.
Estivemos no básico.
Sim, voltámos um bocadinho ao básico, porque quando nós temos que pensar e quando temos a dúvida se estaremos cá amanhã, eu acho que isso levanta muitas questões importantes.
Disse-nos que trabalha na sua área profissional nas remodelações, design de interiores ou decoração, uhum, creio eu,
sim,
que é, podemos dizer, uma decoradora barra gestora, é isso?
Sim, sim, claro. É. A minha formação é economia, eu trabalhei a maior parte da minha vida na área de marketing, trade marketing e vendas em grandes empresas multinacionais, em Portugal e em Angola. Quando voltei, achei que poderia mudar, também era importante para mim, porque sempre gostei muito da minha cidade e da minha zona. Uma ambição minha era voltar à minha terra. Eu trabalhei sempre em Lisboa, no Porto, como disse também, fora em Angola. E uma vez que eu, também o meu marido faz parte desta área de engenharia civil, juntámos o útil ao agradável, tirei um curso de decoração de interiores e acabámos por criar aqui uma empresa que faz essa transformação das casas. Nós fazemos desde a remodelação à decoração de interiores.
O panorama que nos traçam os estudos e os levantamentos feitos é que isto é um desastre em termos de eficiência energética, de qualidade, de isolamentos, de tudo o que tem a ver com a edificação de base. É assim um quadro tão negro? As casas não são confortáveis em Portugal?
Grande parte da construção, ainda ontem havia nas notícias a dizer que Portugal é dos países onde os portugueses, Portugal é dos países onde os habitantes têm mais dificuldade em aquecer as suas casas. Nós passamos mais frio do que, como nós pensamos, os países do norte da Europa. As pessoas têm mais frio porque lá está mais frio. Não, as casas têm outras condições em termos de aquecimento, em termos de proteção térmica, que nós não, por mais que façamos, não estamos.
Estamos numa fase em que os materiais estão a ser estudados quase ao dia. A construção não para ou não tem parado. Hoje o nosso parque habitacional já não deveria ser outra coisa?
Eu acho que está
nesta
a
fase do
Eu acho que está a haver uma evolução. A questão é que nós também temos muitas casas que têm uma construção mais antiga e que não se adaptaram na altura. Não havia também a tecnologia e as soluções que existem atualmente. Por isso que existem muitas casas para remodelar, para melhorar.
Esta é a sua área de negócio.
Sim, sim.
E, portanto, descobriu aí o filão.
Não, eu acho que, acima de tudo, nós temos que... É algo que nós gostamos de fazer, a remodelação, porque conseguimos transformar o velho no novo, conseguimos dar... Eu acho que a parte engraçada, interessante, para mim, da remodelação é podermos dar uma nova oportunidade a uma casa que muitas vezes é considerada feia,
perdida.
Velha, perdida. E eu acredito muito na reciclagem,
há uma
na
solução para tudo. Há uma solução para tudo?
Não sei se há uma solução para tudo, mas no meu entender...
Nunca chegou uma obra a dizer, bem, isto só, tudo para baixo?
Também acontece, não. Nesse caso, claro que sim, que sempre acontece. Mas eu também, por natureza, sou uma pessoa que tenta procurar e pensar nas soluções e não nos problemas. E por isso tentamos sempre perceber onde é que está o potencial ainda que escondido das coisas. Seja uma casa, seja uma decoração, seja um projeto. Acho que isso é algo que me caracteriza e por isso não desisto facilmente.
As renovações entraram-nos pela casa nos programas de televisão, também cá em Portugal, mas também a partir dos Estados Unidos e do Canadá, onde uma marreta parte uma casa em três tempos. Isto não é coisa de filme ou de televisão em Portugal, pois não? Não funciona assim.
Estes programas são bons porque acho que as pessoas começam a ver que pode haver um antes e um depois naquilo que são as casas. Mas eu acho que romantizou também um bocadinho esta questão da decoração, porque parece fácil, parece rápido, parece indolor.
3 semanas, 4 semanas, 5 semanas.
Parece que de repente estalamos os dedos e está tudo feito. Obviamente há remodelações e remodelações. Remodelações bem feitas, temos que averiguar o que é que nós temos em termos de instalações elétricas, canalizações, em termos de impermeabilizações, toda essa componente. Há remodelações que são, digamos, na minha opinião, make-up, que é uma maquilhagem para fingir que está tudo bonito. Se for uma remodelação como deve ser, nós temos que ter atenção a esses detalhes para que não haja um problema. Está tudo muito bonito, mas daqui a 2 ou 3 anos
está
temos
igual.
Um problema grave que nos obriga a partir tudo. E nesse sentido, eu acho que, obviamente, esses programas parece que tornam fácil fazer uma remodelação de uma casa. Remodelar uma casa é um processo que pressupõe a pessoa estar predisposta a sair da sua zona de conforto, ter que, se calhar, até se ausentar da casa por uns tempos, ter que lidar com o pó, empacotar as coisas, voltar a pôr no sítio, tomar decisões, gastar dinheiro, ter que lidar com imprevistos e não é algo que seja assim tão simples quanto isso. Faz, obviamente, mas não daquela forma como muitas vezes vemos nos programas de televisão. Também porque a habitação na América e no Canadá, onde esses programas construção maioritariamente, também outro tipo de habitação, com outro tipo de construção, em que as paredes não são de tijolos como as nossas, não é?
São estruturas diferentes, seguramente. Ouvimos, quando queremos fazer uma obra, alguém dizer, bem, isto é mais barato fazer de novo do que refazer. Isto é verdade?
Às vezes acontece.
Tem esse...
Sim,
é preciso
sim.
também fazer continhas à operação para perceber o que é que vale e o que é que não vale. Qual é o maior erro que tem identificado, ou o maior problema que tem identificado neste vosso percurso ao nível da reabilitação de habitações que se comete na construção em Portugal? Onde é que deveria estar a atenção e que não tem estado?
Eu acho que é um bocadinho nessa área. Eu acho que muitas vezes há pessoas que compram casas remodeladas que estão muito bonitas, até têm bom aspecto, parece que estão ótimas, e depois na parte estrutural não foi tida essa atenção na parte da remodelação. E por isso acho que é muito importante nós termos a consciência de quem fez o trabalho, se é um parceiro, se é um fornecedor de confiança, porque essas questões em habitações mais antigas, mais cedo ou mais tarde, dá problemas. E por isso é muito importante separar o trigo do joio, porque hoje em dia há muitas empresas que fazem tudo. Eu não estou a dizer que a minha é melhor que as outras, é uma empresa que faz o melhor possível e tenta, pelo menos nesse aspecto, ter essa atenção e esse cuidado, mas obviamente ter a atenção que remodelar não é só pintar e fazer bonito, é obviamente olhar para aquilo que temos, a estrutura, e depois trabalhar em cima disso para que o resultado seja bom e que seja permanente, porque é um investimento sempre grande que as pessoas têm.
Estão a surgir aí muitos materiais no mercado, nomeadamente através daquilo que é a investigação universitária na área das ciências de materiais. Nós podemos antever uma grande mudança naquilo que é, por exemplo, a construção da habitação no futuro? Ou num futuro a curto prazo? Ou aquilo que é a nossa tradição, a nossa marca, vai continuar a ser a nossa marca?
Eu acho que sim, por acaso às vezes temos essas discussões internamente, e fala-se muito de outro tipo de materiais. Obviamente que materiais novos, com novas tecnologias, também não são materiais que à partida sejam logo de imediato acessíveis a toda a população, e por isso eu acho que as tendências vão entrando, mas não de forma massificada. Não é uma área também tão minha, que eu estou mais ligada à parte da decoração, a remodelação é feita para os outros.
Passámos a ver o aço a entrar também no mercado português, não é? Aquilo que víamos muito nos Estados Unidos, vemos agora muito em Portugal, casas em estruturas
sim,
de
a
madeira a ser
a questão das casas modulares é algo que eu acho que veio para ficar e cada vez mais se vê. Vários tipos de casas modulares, eu acho que as pessoas também estão mais atentas. Também não, hoje em dia, construir uma casa, as pessoas também querem saber quando é que a casa fica pronta, e muitas vezes quando é uma construção tradicional não
mora
sabemos
mais,
bem quando é que
é mais imprevisível.
Quando é que vai terminar, e eu acho que há empresas muito fortes no mercado e há provas dadas noutros mercados que facilmente vão entrar e que vão se estabelecer e que vão começar a ser alternativas.
Entraram num mundo que é um mundo também de muita incerteza, porque não se sabe se há cimento, se há ferro, se há telhas, se há tijolos. De repente os empreiteiros correm de um lado para o outro a fazer duas, três, quatro casas, e aquilo arrasta e arrasta e arrasta. Isto veio por aqui um grau de imprevisibilidade no trabalho de quem projeta, de quem desenha, de quem executa, de quem acompanha, de quem fiscaliza, que isto neste momento, e ouvimos as câmaras também a falarem das obras públicas, das suas obras públicas, que se tornaram uma coisa perfeitamente imprevisível.
Sim, acho que é um desafio acrescido, não é? E eu diria que não é só a questão das matérias-primas, da questão do stock e dos preços, que aumentam diariamente, mas acima de tudo também o setor enfrenta uma crise muito grande a nível dos recursos humanos. Não existem trabalhadores nas várias áreas para fazer os trabalhos que são necessários. Estamos a falar de carpinteiros, de eletricistas, estamos a falar de pedreiros, estamos a falar de todas as especialidades. Há uma lacuna muito grande a nível de recursos humanos, por isso manter uma equipa ou ter a fidelização de uma equipa, ter pessoas que fazem um bom trabalho, é um desafio muito grande para todas as empresas nesta área, não só a nossa, mas todas as empresas nesta área.
Só para fecharmos este capítulo, e isto foi uma derivação, já que temos aqui a costela também profissional presente, agora estamos a ouvir muito também ao nível da gestão pública falar sobre, no fundo, um design que não é de interiores, mas é de exteriores. Alindar as cidades, verde nas cidades, criar condições de uso que deem mais felicidade, no fundo, às pessoas. Olhando para as nossas cidades, aquilo que elas são hoje, há aqui muito por onde pedalar ou não?
Eu acho que sim, eu acho que acima de tudo é importante nós olharmos para os bons exemplos que existem lá fora, porque a roda já está inventada e não temos que procurar soluções que venham do nada, mas sim observar os casos práticos de cidades, de vilas, de países que conseguiram reconverter as suas cidades, que conseguiram olhar para aquilo que é a vivência dos seus cidadãos, daquilo que eles necessitam, da forma como usufruem das suas cidades. E a verdade é que às vezes nós dizemos assim, não, mas porquê é que vamos fazer se não há pessoas? Quando as coisas são feitas, quando as coisas são pensadas, quando há um projeto estruturado de renovação e dinamização de uma cidade, as pessoas aparecem. Nós muitas vezes vemos isso, nós não vemos ninguém numa certa zona, mas fazem uma zona pedonal ou faz uma ciclovia e as crianças aparecem, as pessoas aparecem, há um jardim, as pessoas voltam ao jardim. E eu acho que as cidades têm que ser pensadas nessa vertente, não só da fruição, da parte dos tempos livres, do lazer, como é que eu posso usufruir do meu espaço, da minha cidade, da zona onde eu vivo, mas também em termos práticos, em termos profissionais, como é que as pessoas se deslocam, qual é a camada de pessoas que nós temos que necessita de transportes públicos, eles estão disponíveis, não estão disponíveis, quais são as principais vias que são usadas. Existem vias alternativas que permitem reduzir o trânsito que existe atualmente, existem formas alternativas de locomoção, tudo isso tem que ser repensado. Eu, na altura, há uns anos atrás, estive ligado a um projeto de gestão de centros urbanos também, aqui ligado à nossa Câmara Municipal e à Associação Comercial de Aveiro, cujo objetivo era remodelar o centro da cidade, e acabei por ter formação também nessa área, e os exemplos que existem em vários países e sobretudo também a nível da Norte da Europa são fantásticos. Por isso, repensar quantas pessoas temos, o que é que queremos ter, e eu acho que como base há uma pergunta que temos que fazer, que é: quem é que nós queremos ser? Que cidade é que Ilhavo quer ser? Onde é que nós vamos buscar os recursos? O que é que nós podemos fazer para ser aquela cidade que queremos ser? Mas acho que a pergunta essencial é: o que é que nós queremos ser? Não é só é preciso fazer isto, fazer aquilo. Temos que ter, como as marcas, eu aqui, como sou de marketing, tenho um bocadinho esta costela, que é qual é o posicionamento que a minha cidade quer ter no meio da região onde se insere.
Durante muitos anos era tida quase como uma cidade, entre aspas, indesejada, que perdia população, que tinha o centro envelhecido. Esta percepção, esta marca está a mudar, já consegue estar em fase de mudança ou ainda não chegou a esse ponto de viragem?
Eu acredito que vão sendo dando passos nesse sentido, mas acima de tudo eu penso que em termos de acessibilidades, de transportes, das vias de acesso a Aveiro, eu acabo por fazer o trajeto Aveiro-Ilha, Ilha-Aveiro todos os dias e nota-se bastante trânsito na nossa estrada nacional, por isso eu acredito que Ilha pode ter um posicionamento relevante ao nível da universidade. Nós estamos aqui a dois passos, nós temos o PCI aqui já na
também
nossa...
Também é uma cidade universitária.
No nosso território, por isso nós podemos muito facilmente ir agregar estes jovens, podemos ser um polo de captação de jovens, também pela vertente da habitação, porque nós sabemos que não existe habitação suficiente para arrendar a estudantes e que Ilha pode ter esse papel, porque tem espaço, porque pode ter esse papel, e estarmos junto à universidade, trabalhar sinergias com a universidade, aproveitando a nossa zona ribeirinha, que é algo espetacular, que nós nem damos valor porque passamos todos os dias pela nossa ria, acho que é fundamental, e obviamente que nós temos aqui grandes referências a nível da nossa programação cultural, o nosso Museu Marítimo, que é um dos melhores da Europa, sem dúvida, e acho que temos que reforçar o nosso ADN, valorizar a nossa história, mas projetar a cidade para um futuro, e um futuro que seja pragmático a nível de trazer pessoas, trazer dinâmica, trazer comércio.
E os investidores estão para aí virados? Tem alguma ideia? Uma vez que está nesta área e neste setor...
Eu acho que...
Aparecem já...
Assim, daquilo que eu tenho percebido a título pessoal é que já existem alguns investidores que estão a investir, estão a remodelar. Há muitas casas...
Nós para o arrendamento.
Há muitas casas na zona da Rua Direita, ali no centro urbano, que estão a começar a ser reabilitadas. Isso eu fico muito feliz, porque sinto que é preciso dinamizar este nosso centro, porque obviamente que as pessoas... O centro é a nossa referência, e por isso o nosso centro urbano é importante que esteja dinamizado e que seja um sítio agradável, onde as pessoas gostem de estar. Eu acredito que é possível.
Vamos à questão da saúde, porque falou há pouco na questão da saúde mental, da forma como saímos também deste tempo de pandemia, por tudo isto, pelas consequências, até por aquilo que ouvimos de gente do setor da saúde a dizer que houve uma outra saúde que ficou parada no tempo, quase ali em espera, porque a Covid dominava tudo. Há aqui uma expectativa especial para a edição deste ano da Feira da Saúde, sábado?
Eu acho que obviamente a Feira da Saúde já vai na sua nona edição, por isso já existe aqui um histórico e um manancial de informação que fomos recolhendo para que ela fosse cada vez melhor. Aqui o nosso grande objetivo também, acima de tudo, é mostrar que estamos presentes, que queremos estar e apoiar a promoção do bem-estar e da saúde, aqui com o apoio forte da nossa Junta de Freguesia de São Salvador, que logo de imediato se disponibilizou para contribuir para mais uma edição desta feira. E também, acima de tudo, mostrar que existem soluções a nível local para a promoção da saúde e do bem-estar, porque nós, Ilhavense, eu acho que é geral, e como dizia há pouco o Carlos, temos sempre a tendência de fugir para Aveiro, seja para comprar umas calças ou seja para ir a uma consulta, e é importante também mostrar que Ilhavense tem soluções, e aqui estamos a falar de parceiros, que a maioria são daqui da zona da Freguesia de São Salvador, mas obviamente que temos soluções locais, temos que as dar a conhecer, temos que dar confiança às pessoas que podem acreditar e podem usufruir destes recursos que temos localmente, porque se nós também não tivermos, se não fizermos individualmente o esforço de procurar soluções na nossa cidade antes de ir logo para outras, também não estamos a ajudar aquilo que são as instituições que investiram aqui, e por isso eu acho que aqui há duas vertentes: por um lado, apoiar as pessoas que não têm acesso aqui com os rastreios, vai haver eletrocardiogramas, vai haver demonstrações, vai haver aconselhamentos a nível da saúde, da estética, toda essa parte, mas acima de tudo também promover estas entidades que fazem parte da nossa cidade.
O que é que colheram como experiência de edições anteriores sobre a importância que tem um evento deste para as pessoas, para os cidadãos? Continua a fazer sentido, a valer a pena? As pessoas dão esse feedback, dão esse sinal de que é necessário ter um espaço assim para pontualmente tentar fazer uma pequena revisão, nem que seja de passagem?
Claro que sim, eu acho que, e também sabemos, este evento tem lugar no mercado, e sabemos também há muitas pessoas que visitam o mercado, já tem uma faixa etária mais elevada, e é sempre, sentem-se mais...
Portanto, deliberadamente fazem coincidir estas questões, não é?
Sábado, é o local mercado... onde fazemos, sim, aqui também sabemos que vai ser um fim de semana com bastante afluência ao mercado, porque obviamente é a preparação do Dia dos Fiéis, e por isso sabemos que vai haver muitas pessoas, e por isso também tentamos aqui criar esta iniciativa num dia que saibamos que haja boa afluência, porque também queremos atingir o maior número de pessoas possível, e sentimos sempre que estas pessoas mais velhas e mais novas fazem o seu rastreio, vão perguntar como é que funciona, o que é que posso fazer, e altamente valorizado pelas pessoas que têm visitado a feira, e isso deixa-nos com bastante orgulho e com vontade de continuar.
Quais são os serviços normalmente mais procurados? É o rastreio visual?
Sim, os rastreios à glicemia, o rastreio visual, as questões estéticas, tudo que é fisioterapia, toda essa componente que possa contribuir para termos uma vida melhor. Eu acho que existe curiosidade, as pessoas querem saber onde é que podem ir, se estão bem, tudo que é um rastreio, algo que é um aconselhamento gratuito, as pessoas obviamente que valorizam.
O evento tem também uma componente solidária, porque vão juntar ali algumas associações, já é também habitual,
sim,
tradicional.
Sim.
O que é que vai acontecer nesse capítulo? Quem, sim, é que vai estar? Quem é que marca a presença?
Como é habitual, nós aproveitamos esta iniciativa para apoiar os bombeiros voluntários de Ilhavense, por isso eles vão estar a fornecer aqui o almoço com pernil assado, e obviamente que através do parceiro nós vamos ceder essa carne, e eles fazem a preparação, e por isso os fundos revertem para os bombeiros, e o Caxi também, com as sopas e sobremesas, vai lá estar presente, e assim acabamos por complementar toda a nossa oferta, não só das entidades presentes, como a parte de maior dinâmica que tem a ver com o karaté e com as demonstrações
de
dança, aqui neste caso a dança, em um workshop também de dança para famílias, essa parte mais lúdica e mais dinâmica, com esta parte depois da pessoa se poder prolongar e ficar e almoçar, e acabar por apoiar também desta forma estas instituições.
Portanto, isto tudo somado, se percebemos bem, dá quase, diria, um espaço de convívio. É, no fundo, reduz-se a um dia de convívio, no fundo é isto?
Claro que sim, eu acho que é um dia de convívio, um dia de aproximação das entidades, instituições que estão na nossa cidade, que estão na nossa freguesia, e eu acho que isso é fundamental, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, por isso nós, se tivermos parceiros, não só as entidades oficiais, as instituições, a Câmara, a Junta de Freguesia, mas também empresas, particulares, associações, todos trabalharmos em prol daquilo que é a nossa comunidade, conseguiríamos um melhor resultado, e eu acho que nós existimos também, não como um clube isolado que quer fazer algo ou deixar a sua marca, mas sim como um clube que quer mobilizar o maior número de pessoas possível, sejam elas entidades privadas, públicas ou pessoas individuais, para conseguirmos ter este impacto positivo na nossa comunidade, seja na área da saúde, seja na área do meio ambiente, seja na prevenção da fome.
E como é que é essa comunidade e essa população? Está próxima? está equilibrada e coesa, ou pode estar também aqui a passar o seu mau bocado, a sua fragmentação, o seu isolamento, as suas dificuldades? Como é que está a ilha neste momento? Eu não lhe vou pedir um diagnóstico especial, não é esse exatamente,
claro, claro.
Mas uma ideia muito genérica do momento que se
vive. Sim, eu acho que das reuniões que eu já tive, o que nós sentimos é que obviamente vai haver mais famílias a necessitar de apoio. Nós temos a nossa grande campanha de apoio com os cabazes de Natal.
Estão-se a preparar para reforçar este ano?
E reforçar, e o nosso objetivo será, e é algo que vamos conversar na próxima reunião que vamos ter ainda esta semana, será pensar na possibilidade de não fazer só este cabaz na altura do Natal e porventura na Páscoa também, mas até noutras alturas do ano, porque obviamente sentimos e sabemos que existe essa carência e que as instituições que existem que apoiam as famílias também vão precisar desse apoio.
Já deram esse sinal,
sim,
ou já começaram
exatamente
a dar?
Sim.
Hoje ouvíamos isso até de um dirigente do Banco Alimentar contra a Fome de Gaveiro, que recebeu um donativo, uma ajuda da ADRA, e que dizia exatamente isso. Sente que a campanha do mês de novembro vai ser muito importante, porque notam que a pressão já está a aumentar. Isto, então, não tem que enganar, não é?
Não, nada que enganar. E a verdade é que também nós sabemos que o Natal é uma altura em que as próprias pessoas estão mais predispostas a dar e oferecer e ceder alguns bens, algum dinheiro. Mas a verdade é que as necessidades existem ao longo de todo o ano e vão-se agudizar com o aumento de preços que temos atualmente, e as famílias vão passar dificuldades, e por isso temos que estar todos cientes que não vai ser um ano fácil.
Ficamos boquiabertos, ou ficamos pelo menos surpreendidos por ver fotografias nas redes sociais de conservas com mecanismos de segurança nos hipermercados. Isto remete-nos assim para uma coisa um bocadinho assustadora, ou não?
Sim, na verdade eu fiquei bastante admirada quando vi, e é um sinal dos tempos, não é? É um sinal que de facto há muitas pessoas a passar dificuldades, e muitas pessoas a passar dificuldades de forma camuflada. Por acaso, num dos artigos que escrevi no boletim do Lions Club, dizia que na altura da pandemia era importante olhar para os olhos das pessoas e ver para além daquilo que nós estávamos a ver no imediato, porque as máscaras disfarçaram muitos olhares tristes, muitas expressões tristes, e foi uma altura em que essas dificuldades também começaram a aparecer e que agora se estão a agudizar por todo o contexto que temos a nível internacional. E eu acredito que há muitas pessoas que sim, que já estão identificadas, reconhecidas como pessoas que têm dificuldades, e as instituições já sabem quem são, mas existe uma grande parte de pessoas que eu acho que não dizem que precisam, e eu acho que nesse sentido todos nós temos que estar atentos a quem temos ao lado e quem temos à nossa volta, porque mesmo nas instituições onde nós estamos, nas escolas onde os nossos filhos andam, nos clubes onde os nossos filhos brincam e jogam e fazem desporto, mesmo nesses sítios há dificuldades, há famílias que vão precisar, há miúdos que se calhar vão para o basquete e não têm umas sapatilhas novas, e por isso nós temos que também ser mais regrados nas nossas escolhas e naquilo que fazemos, naquilo que vai ser o nosso Natal, porque sabemos que há outros que não vão ter. E a mim o que me preocupa e me deixa mais desconfortável é de facto existirem pessoas que não manifestam essas necessidades, porque existe, não é?
Estamos a caminhar para o final. O que é que lhe diz a sua costela de economista sobre tudo isto? O quadro é assim para o cinzento negro por muito tempo? Acredita que isto pode ter aqui um ponto de viragem ou de inversão? Fala-se muito do fim da guerra, que o fim da guerra pode transformar ou ajudar a transformar tudo isto.
Mas pelo menos do que tenho ouvido, eu acredito que não vai ser no imediato que as coisas vão resolver, por isso eu acredito que ainda vamos ter algum tempo de duro à nossa frente, e eu acho que isso não vai ser positivo, por isso temos que ser bastante cautelosos na forma como gerimos os nossos investimentos, como fazemos a nossa vida e o nosso dia-a-dia.
Quando fizeste contacto, a Andréa Bela fez questão de me dizer que nos conhecíamos de uma viagem do Crioula, e depois eu fui perceber pela imagem que de facto nos conhecíamos dessa viagem. Sabe quantos anos é que já lá vão?
Bem, foi 1998, há muitos, muitos anos.
Portanto, estamos com 25, praticamente.
Mesmo, vai ser. Aliás, eu acho que nós devíamos pensar numa forma de comemorar os 25 anos dessa grandiosa viagem.
Só para rematarmos esta nossa conversa e também apelando a esta memória, o que é que ficou de um projeto deste tipo? De uma viagem, na altura era o De Novo na Terra Nova,
exatamente,
penso que era este o nome, uma viagem para o Canadá, depois de um regresso, tripulações canadianas, ou juventude canadiana e portuguesa. Foi útil? Foi importante?
Para mim foi, eu já fiz muitas viagens, mas continua a ser uma das melhores viagens da minha vida. Foi muito marcante, não só porque tinha 18 anos na altura, por isso era bastante jovem. Atravessar o Atlântico num navio como o Crioula é uma experiência extraordinária, que nunca mais esquecerei. E, aliás, acho que é importantíssimo procurar soluções para que o Crioula possa ser dinamizado e não morra, porque ele neste momento tem essas dificuldades. Eu sei que estão a ser tomadas medidas nesse sentido, mas apelo mesmo a todos que não deixem o Crioula morrer, porque ele é uma instituição. E acima de tudo, porque fiz amigos que ainda hoje perduram. Eu posso dizer que a minha madrinha de casamento conhecia no Crioula e era canadiana, é canadiana, a Mónica, e por isso as amizades perduram, os contactos permanecem. Para mim foi muito importante perceber e poder representar a minha cidade, porque depois acabei também por ser um bocadinho a relações públicas e fazer o discurso em nome da tripulação à chegada à Terra Nova. Perceber que tenho orgulho na minha cidade, naquilo que faço, e representar a ilha, porque é uma cidade com uma história tão importante relacionada com a pesca do bacalhau. Mostrar o orgulho que tenho na minha família também, toda ligada à pesca do bacalhau, por isso foi um bocadinho uma homenagem a essa história toda que existe e que me corre nas veias. Por isso foi algo inesquecível, não há forma de esquecer.
O que é que mais chamou a atenção? Por exemplo, no contacto com o Canadá. Alguma surpresa com as paisagens, com o clima, com as pessoas?
Sim, em primeiro lugar, a Terra Nova é uma ilha espetacular. É um espaço que nós ouvimos, todos os ilhavenses conhecem de ouvir falar dos barcos lá irem. Infelizmente, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de lá ir. Os nossos homens do mar conhecem bem, as mulheres não conhecem, por isso foi um privilégio poder visitar um espaço que é, em termos de beleza natural, extraordinário. Eu já tive a oportunidade de voltar ao Canadá depois mais vezes e, acima de tudo, perceber que os canadianos são pessoas extraordinárias, que têm enquanto povo são pessoas afáveis, com uma educação extraordinária, com uma forma muito peculiar de ver o mundo, e por isso tenho uma ótima impressão daquilo que é o Canadá e os canadianos.
Se calhar uma... pergunto eu agora também daquilo que tenho de memória, mas se calhar uma organização ou uma forma de estar um bocadinho mais frugal, menos gastadora, menos excessiva, se calhar não é propriamente uma comunidade que invista em luxos ou em supérfluo, não é?
Eu acho que tem um bocadinho de tudo, mas eu acho que assim,
básico.
Sim, eu acho que são pessoas que gostam de viver a vida, viver bem. Eu acho que em termos de estruturas também, em termos de cidades, se falamos de uma cidade como Toronto, são cidades extremamente bem organizadas, com linhas de metro, várias linhas de metro, onde as pessoas, por exemplo, na altura do inverno, onde há temperaturas negativas e imenso frio, se conseguem movimentar debaixo de terra, por galerias, com lojas. Ou seja, é um país muito bem pensado, onde as coisas efetivamente acontecem, que ali é uma beleza natural, depois é esta diversidade cultural. Eu acho que é um bocadinho diferente dos Estados Unidos, que é aquele melting pot, mas no Canadá existe um melting pot onde se aceita verdadeiramente a diferença, onde as comunidades vivem e podem ter a sua identidade. Eu acho que o mais engraçado que eu senti quando cheguei ao Canadá foi poder ir a um café e pedir uma semola e um pastel de nata. Por isso, estar na comunidade portuguesa, falar em português, e eles terem orgulho de serem portugueses e não terem receio de se afirmar como tal. E eu acho que noutros países isso não acontece, por isso o Canadá é um país muito especial nesse sentido.
André Vela Cardoso, esta quase uma hora de conversa vai regressar em reposição no domingo, a partir da 1 da tarde, e fica disponível também para consulta em qualquer momento, em qualquer ponto do mundo, na manhã desta quinta-feira. O agradecimento pela disponibilidade da Presidente do Lions Club de Ilhavo neste programa, que regressa na próxima semana com um novo convidado. Até lá.
Obrigada.